Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Depois de operada por Alex, a estranha mulher de olhos cinzentos é levada do sanatório por meio de um estratagema. Alex não desiste de encontrar e interrogar a misteriosa criatura. E para tanto saem de automóvel, ele, Dona Marocas, Virgínia e seu maneco, e dão busca nos hospitais da cidade. Pois Alex está certo de que a operada não podia ter sido levada para sua casa após a intervenção. De repente, no entanto, alguma coisa intempestiva e inesperada acontece. Alex está dirigindo em regular velocidade, quando um caminhão atravessa diante do carro. Alex desvia e bate em cheio num pequeno muro, espatifando toda a parte dianteira do carro, enquanto o caminhão desaparece rapidamente longe.
Ai,
a senhora está ferida, Dona Marocas?
Não é nada sério, não. Uma pequena torcedura no pé, só isso.
Virgínia.
Eu estou bem, Alex. Você também está?
Apenas um arranhão no braço.
Eu quase quebrei a cabeça, mas agora eu tô bem, graças a Deus.
Alex, isto foi um desastre sério. O carro está inutilizado e a polícia vai aparecer por aqui e não demora muito, não. Você não deve estar aqui quando a polícia vier.
Não, eu não vou deixar vocês sozinhos, nós ficaremos todos.
Ficaremos nós três, eu, Virgínia e Maneco. Enquanto você tratará de regressar ao hotel.
Então vamos embora todos juntos.
Não adiantaria. Pelo número do carro, eles saberiam que foi alugado por mim de qualquer maneira. Vá, Alex. Vá nos esperar no hotel. Logo iremos ao seu encontro.
Deixa o revólver comigo. Ai, a minha cabeça ainda. E pode ir sem susto, Alex.
A polícia poderia querer saber quem você é, Alex. Pediria documentos.
Olhe. Eles vêm vindo aí. Alguém da vizinhança deve ter avisado.
E vem correndo muita gente pra cá também.
Aproveite para desaparecer, Alex. Não espere mais, por favor.
Está bem, mas estejam no hotel o mais depressa que for possível. Ou eu virei procurá-los onde quer que estejam.
Iremos logo, sim. Vai embora de uma vez, homem, vai. A polícia já está perto, olhe. Vai embora, por favor.
Tem certeza? Está bem. Sim. Por que tanta demora? Por quê? Eles deviam já estar aqui. É absurda tanta demora. Terei mesmo que telefonar à polícia. Ah, sim. Devem ser eles.
Alô, Eduardo.
Ela não me venha com gracinhas agora, Armando.
Ah, aconteceu alguma coisa?
Muito mais séria do que você pensa.
Dona Marocas, a senhorita Virgínia, o seu maneco, eu não vejo ninguém aqui.
É por isso mesmo que eu estou irritado, nervoso.
Mas onde é que estão?
Nós sofremos um desastre com o nosso carro, um acidente.
Não.
Um maldito caminhão cortou minha frente e, para não colidir com ele, bati num muro e a frente do carro ficou totalmente espatifada.
Feridos?
Felizmente não. Mas eles ficaram junto ao carro, bem longe daqui, esperando a chegada da polícia para prestar esclarecimentos.
E por que você não ficou também?
A dona Marocas não quis que eu ficasse. Estava dirigindo o carro e nem tenho carteira de habilitação.
Ou carteira de identidade? Ou se você tem carteira de identidade, naturalmente não a quis mostrar. Explicar por que o Dr. Alex tem outro nome.
Ah, pare com essas tolices, Armando. Já me basta o aborrecimento que a demora deles está me causando.
Não há motivos para você se enervar tanto. Uma vez que nada sofreram num desastre, daqui a pouco estarão aqui. Naturalmente, a dona Marocas terá assumido a responsabilidade do que aconteceu e você não se verá envolvido com a polícia. Não terá que se apresentar com a sua verdadeira identidade. De Eduardo não sei de quê.
Eu não me chamo Eduardo, eu já lhe disse isso.
Como se chama então?
Você sabe que meu nome é Alex.
Eu sei que o seu nome não é Alex. Tenho certeza absoluta disso, meu caro amigo.
E você? Quem é você na realidade? Eu não creio que seja simplesmente um médico. Olha, Armando, para ser sincero, não acredito nem que você seja mesmo um médico.
Que tal trocarmos confidências, hein? Sim, você me confessa toda a verdade a seu respeito e em troca eu prometo responder estritamente com a verdade a todas as perguntas que você me fizer. Hein? Então, é uma boa proposta, não é?
É melhor você não me aborrecer com essas tolices. Quando você chegou, eu ia justamente telefonar para a polícia. E eu creio que eu vou fazer isso agora.
Será conveniente, Alex. Olha que a polícia não gosta de nomes falsos, hein? Se você continuar disposto a esconder a sua verdadeira identidade, é melhor que evite todo e qualquer contato com a polícia, hein? Conselho de amigo, Alex.
Pouco me importa a polícia. Tudo que desejo saber é por que Virgínia, Dona Marocas e seu maneco ainda não apareceram. Não havia motivos para que eles demorassem tanto.
Em se tratando de um desastre de razoáveis proporções, a polícia sempre detém as pessoas por algum tempo. Isso a fim de colher todas as declarações possíveis. Portanto, eu sinceramente, eu acho que você deve ter mais um pouquinho de paciência, não?
É. Eu devo esperar mais um pouco. Tenho que esperar, não adianta.
Você gosta um bocado da pequena Virgínia, não? Seria capaz de grandes sacrifícios por ela. Nem é preciso responder. Disse o que é certo. Alex, o que há com você? Por que não confia realmente em mim? Alex, eu sou seu amigo.
Armando, eu gostaria que você se retirasse agora. Eu não estou disposto a conversar com você destes assuntos, principalmente nesse momento.
Bem. Você quer que eu vá à polícia saber notícias de Dona Marocas, da senhorita Virgínia de Samaneco?
No momento eu prefiro que você nos deixe em paz, tá certo?
Está bem, eu vou. Mas acredito que num futuro muito próximo você se arrependerá de não haver confiado logo em mim, aceitando o auxílio que lhe ofereço, hein? Até mais ver, amigo Eduardo.
Vá para o diabo. Mas por que eles demoram tanto? Por quê?
Quem estava dirigindo o carro ao ver a colisão, hein?
Eu mesma.
E como foi isso aí?
Vínhamos descendo por esta rua quando um caminhão enorme cortou a frente do carro. O choque era praticamente inevitável e eu dei uma guinada forte para a esquerda. Aí vim bater neste muro, infelizmente.
Pelo que eu vejo, a sua carteira não é daqui,
não? Não, não é, não. É da minha cidade. Mas disseram-me que eu poderia dirigir aqui com ela.
Mas devia ter se dirigido antes à inspetoria.
Aluguei este carro e não achei isso necessário.
E o senhor?
Eu estava dentro do carro, no banco de trás.
A senhorita, por que continua dentro do carro? É preciso sair porque a perícia vem aí para o exame.
Venha, Virgínia.
Eu não posso, Tia Marocas.
Virgínia!
Não posso me mover. Acho que estou muito mal.
Não! Por Deus, não!
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
De onde falam? Por favor, o senhor pode me dar alguma informação sobre um acidente ocorrido há coisa mais de meia hora, hein? Não sei o nome da rua. Um carro bateu contra um muro. Por favor, dê uma olhadinha. Não recebeu nenhuma comunicação? Tá bom, obrigado. Hã? Meu nome? Como é que eu posso dizer o que eu próprio não sei? Pronto.
É você, Alex. Aconteceu uma coisa terrível. Virgínia, por favor, deixe-me falar então. Virgínia feriu-se no desastre, Alex. E parece ser coisa muito séria. Eu estou aqui no pronto-socorro. Alex, o médico a examinou e disse que será necessário tirar várias radiografias. Sim, esperaremos você. Venha, por favor, imediatamente. Até já. Deus do céu!
Vamos, Marocas, tenha calma. Não há de ser nada grave assim, não.
Minha filha, por que teve que acontecer isso justamente à minha pobre filha? Por quê? Se tivesse acontecido comigo, Não teria a menor importância.
Marocas, não há de ser nada sério.
Ela estava como morta, Maneco. Fitava-me, falava comigo, mas não podia se mover. Tiveram que a carregar para a ambulância e trouxeram-na aqui para dentro em uma maca. Maneco, agora o médico fala em radiografias. Minha filha deve estar muito mal.
Deixa o Alex chegar aqui, Marocas, e você vai ver que não há nada de grave assim. O Alex é um grande médico e ninguém poderá cuidar de Virgínia com tantos cuidados, com tanto carinho como ele. Tenha calma, Marocas. E eu vou dizer ao doutor daqui que não faça nada até o Alex chegar.
Virgínia.
Oh, Alex. Você veio. Graças a Deus. Eu estava... Estava rezando para que você viesse logo.
O que foi isso, minha loirinha? O que foi isso?
Eu não sei. Eu estava no carro. Não senti nada. Nada quando bateu, nada. Depois você foi embora e a polícia chegou. Tia Marocas. Tia Marocas falou com eles. Tio Maneco desceu e eu quis descer também. Então, eu vi que não podia. Eu não podia mover minhas pernas, nem os meus braços, nada. E eu ainda não posso, Alex. Ainda não posso.
Eu vou cuidar de você, minha loirinha. Eu vou cuidar de você. Eu vou colocá-la boa brevemente, você vai ver.
Eu sei. Se você cuidar de mim, eu sei que vou ficar boa.
Ah, Virgínia. Por favor, leve-na imediatamente para a sala de radiografias. Ordem do Dr. Monte.
Por favor, Alex. Por favor, não se afaste de mim. Não me deixe. Sozinha, eu tenho medo.
Não vou deixar você sozinha, minha loirinha. Nem por um instante mais. Até você ficar boa, minha querida. Vamos, leve-me.
Marocas!
Alex está demorando tanto, Maneco. Por que ele não vem logo me dizer como está minha filha? Por que me deixa tanto tempo quase sufocada de angústia?
Marocas, é preciso ter paciência.
Tudo porque ele apareceu na rocha.
Não diga isso, Marocas.
Mas foi, Maneco. Foi para perturbar os que lá viviam sossegados. Virgínia diz que ele é um anjo. Eu penso de maneira diferente. Penso que é o próprio demônio que apareceu para acabar com as nossas vidas. Podia ir para as profundezas do inferno antes de aparecer na minha rocha encantada e perturbar a tranquilidade do maior bem que possuo neste mundo, que é a minha filha.
Você não deve culpar o Alex. O que aconteceu com Virgínia aqui podia ter acontecido também na rocha, Marocas, mesmo que o Alex nunca tivesse aparecido.
Ah, Maneco, eu estou tão nervosa, tão tonta, que nem sei direito o que digo. No estado em que me encontro, todas as tolices que disser serão justificáveis.
Aí vem o Alex.
Alex, Como está minha filha?
Nós tiramos todas as radiografias. Eu a mandei de volta para a enfermaria, Dona Marocas. Agora é esperar que as radiografias fiquem prontas para um diagnóstico exato.
Alex, nada de ruim pode acontecer. A minha Virgínia, está entendendo? Nada de ruim. Alex, por que você se afasta assim? Por que não me responde?
Não creio que o estado de Virgínia seja satisfatório, Dona Marocas. Será bom que a senhora esteja preparada para o pior.
Eu acho que serei capaz de matar você se acontecer mesmo alguma coisa muito ruim à minha filha.
A senhora terá o direito de fazer isso. Terá todo o direito. Agora eu volto para junto de Virgínia. Eu prometi a ela que não a deixaria só.
E por que eu não posso ir também para junto dela, Alex?
Não. É muito melhor que a senhora espere aqui mesmo. Nervosa, descontrolada como a senhora está, só poderá perturbar ainda mais a pobre da Virgínia. Eu voltarei para lhe dizer exatamente o que aconteceu. Espere aqui e procure ter mais um pouco de calma, por favor.
Ela está mal. Muito mal, Maneco.
Não se precipite tanto, Marocas. Tudo isso pode não passar só de um susto. Tenha calma. Daqui a mais alguns dias, a nossa Virgínia já estará conosco como se nada tivesse acontecido. Ela se machucou um pouco com a pancada do carro, mas não vai passar disso. E o Alex é o melhor médico que eu conheço, Marocas.
Ele é o culpado de minha filha estar assim. Ele é o único culpado.
Vamos, vamos. Tenha calma e saiba esperar.
Eu estou aqui muito perto de você, minha loirinha.
Eu sei. E por isso não sinto nem um pouco de medo. Segure a minha mão.
Eu estou segurando, querida.
Eu não sinto. Parece que não tenho mãos. Parece que não tenho pernas. Tudo desapareceu, Alex.
Isto é temporário, Virgínia. Logo, logo você estará boa, pronta para outra.
Alex, agora que a tia Marocas não está aqui, que nós estamos sozinhos, você pode fazer uma coisa?
O que é, minha loirinha? O que é?
Beije-me.
Hã?
Me beije com amor, Alex. Como o Alex do livro beijou a noiva dele. Eu também sou... Sou sua noiva, não sou?
Sim, minha querida. A minha loirinha, a minha noiva.
É tão bom a gente beijar quando ama. Eu não sei por que a tia Marocas nunca deixa você me beijar. Beijar não é coisa ruim, não é mesmo?
De certo que não, meu bem. De certo que não.
Eu sinto-me tão feliz. Tão feliz.
Virgínia, meu amor. Eu quero que você saiba que aconteça o que acontecer, eu estarei sempre junto de você. Amando-a mais do que nunca, ouviu? Eu nunca vou me afastar de você. Ainda que o mundo inteiro ameace desmoronar sobre mim. Ninguém, minha loirinha, ninguém há de nos separar nesta vida nem na outra.
Ah, é tão bom ouvir você falar assim. É tão bom.
Agora eu vou ter que sair. Mas eu voltarei daqui a pouquinho, tá certo?
Voltará mesmo?
Palavra, Virgínia. Vou demorar apenas o tempo suficiente para examinar todas as radiografias que tiramos de você.
Se você não vai mesmo demorar, eu não me importo.
Voltarei daqui a pouco, meu bem. Será só um instante.
Marocas!
Deixe-me ficar quieta, maneco.
Tá bem.
Dona Marocas.
Alex.
Virgínia precisa ser operada. Ou não viverá mais de 5 ou 6 horas.
Não!
E mesmo operada, ela conta com poucas probabilidades de sobreviver.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Vox.